quero compartilhar um texto com você. Deus tem colocado um texto no meu coração durante essa semana. O texto é Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26. Depois destas explicações, Jesus disse aos seus discípulos: vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã, dia em que o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação. Uma outra tradução: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: o que você faria se você soubesse que a sua Páscoa fosse daqui a 2 dias? O que você faria se você soubesse que a sua Páscoa fosse daqui a 2 dias? A informação que chega para você hoje é que é daqui a 2 dias será a sua Páscoa. Qual é a sua reação mediante a uma informação como essa? O que você seria capaz de fazer hoje, entendendo que daqui a 2 dias será a sua Páscoa? Que impulsão, a título de atitude, você tomaria no dia de hoje, entendendo que daqui a 2 dias será a sua Páscoa? Perceba o que o texto ele começa dizendo: terminando estes ensinamentos. Isso para mim é fundamental ter em mente, que fala de um término de alguma coisa que já tinha dado início. Mesmo sabendo que daqui a 2 dias seria a sua Páscoa, ele faz questão de não alterar o processo efetivo de hoje. Mesmo sabendo que daqui a 2 dias seria a sua Páscoa, ele não altera absolutamente nada no processo do que precisava ser feito no dia de hoje. Eu preciso que você coloque na sua cabeça: não permita que as dores do amanhã lhe influencie antes do tempo determinado que você as sinta. O que você seria capaz de fazer se soubesse que a sua Páscoa fosse daqui a 2 dias? Entenda, a Páscoa é daqui a 2 dias. Não permita que algo que vai acontecer lhe influencie antes que aconteça, a ponto de fazer com que você deixe de fazer coisas que você já deu início. Não permita que aquilo que já foi determinado para que você viva daqui a 2 dias altere o que você precisa terminar, uma vez que você já deu início. Não permita que aquilo que já foi determinado por Deus para você viver daqui a 2 dias, no aspecto de dores, não permita que aquilo que supostamente já está programado para você viver daqui a 1 dia, 2 dias, 10 dias, o que seja, altere o seu dia de hoje. Você não pode permitir que o seu dia de hoje seja alterado por aquilo que já foi determinado daqui a 2 dias. Ele deu início a um ensinamento, ele vai terminar o ensinamento. Não há alterações em sua liturgia diária. Ele não se altera mediante aquilo que ele soube. A pergunta que eu lhe faço é: por que que você tem se alterado tanto em detrimento daquilo que vai acontecer daqui a 2 dias, te influenciar de tal maneira que faça com que você deixe de fazer algumas coisas tão relevantes que você já deu início? O que você começou, por favor, termine. Não permita que isso altere. Não permita que isso modifique você. Se você soubesse que a sua Páscoa fosse daqui a 2 dias, o que você faria? Eu preciso entender mais uma coisa: fugir não é a melhor opção. Fugir, eu quero que você repita isso para você: fugir não é a minha melhor opção. Até porque você fugiria para onde? Se você está em pleno progresso de vida, voltar atrás você não tem como. Quando você diz para você que a única opção que te resta é fugir, eu pergunto para você, mediante aquilo que você idealizou em sua cabeça, você fugiria para onde? O fugir mais perto do dia que Deus determinou você chega. Você não tem como fugir. O que que você faria se soubesse que a sua Páscoa é daqui a 2 dias? O que que você faria se soubesse que a sua Páscoa fosse daqui a 2 dias? Eu preciso entender mais uma coisa. Mudar sua chegada no dia depois de hoje é impossível. Eu não tenho gerência sobre o meu próprio dia. Existem coisas que precisamos colocar na nossa cabeça. Nunca vamos mudar aquilo que Deus já determinou. Não há em nós nenhum tipo de capacidade alguma que faça com que a gente altere o processo. Não tem como alterarmos isso. Existem situações que já foram determinadas por Deus, que já foram preparadas por Deus. É daqui a 2 dias, é daqui a 4 dias, é daqui a 7 dias, não importa. Existem coisas que Deus já determinou. E não adianta que as minhas estratégias não vão alterar, as minhas idas e vindas não vão alterar. Eu preciso colocar na minha cabeça que não há em mim capacidade para alterar isso. O que que você faria se soubesse que a sua Páscoa fosse daqui a 2 dias? Entenda mais uma coisa: lidar com o saber que alguns vão sumir é relevante. Lidar com o saber que alguns vão sumir é relevante. Não porque eles querem, é porque simplesmente fazem parte do processo. Eu vou repetir isso para alguém: lidar com o saber que alguns vão sumir é relevante. Eles não vão sumir porque querem, Eles não vão desaparecer porque querem. Eles não vão sair do cenário porque querem. Eles vão sumir do cenário. Eles vão desaparecer do cenário. Eles vão te deixar no cenário porque eles fazem parte do processo. Porque existem coisas que você tem que viver sozinho e não com alguém do teu lado. Lidar com o saber que algumas pessoas vão sumir por um tempo, é só por um tempo, porque elas não vão participar desse período, elas já fazem parte do período, elas já estão inseridas no processo, elas não vão aparecer no processo, porque elas são o processo. Quando elas desaparecem, elas ainda continuam ali, elas estão dentro do processo, elas não vão sair do processo. Você não precisa que elas te acompanham, elas já fazem parte disso. Você precisa colocar na sua cabeça que pessoas somem, porque elas fazem parte do processo. Elas não vão sumir porque te abandonaram, elas não vão sumir porque viraram as costas, elas não vão sumir porque não querem mais saber de você, elas vão desaparecer para ficarem escondidas no processo. A dor de você vir sendo acompanhado por alguém e de repente você procurá-las e elas desapareceram, fundamental é para que você elemiasse. Jesus, que presença! Não julgue que as pessoas te abandonaram. O sumir por um tempo fazem parte do processo. Quando Deus escolhe algumas pessoas da nossa vida para desaparecer no período que a gente mais precisa, elas estão sendo os instrumentos de Deus para que a gente viva o processo sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de supostamente ajuda, sem nenhum tipo de uma mão estendida. Elas sumiram porque elas fazem parte disso. Não olhe para a ausência de alguém julgando, questionando, murmurando. Olhe para a ausência dizendo: é pedagógico, isso é uma escola. Deus está me ensinando alguma coisa. Elas só desapareceram por um tempo, daqui a pouco elas aparecem. Quando o processo terminar, elas aparecem. Aliás, Deus te permitiu entrar no processo por causa delas. O assunto são elas, é a alma delas. A Páscoa daqui a 2 dias, o que você faria se você soubesse? Aleluia. Lidar com o saber que alguns vão sumir é relevante. Eles nunca somem porque querem, eles somem porque simplesmente fazem parte do processo. Se você soubesse que a sua Páscoa fosse daqui a 2 dias, o que você faria? Entenda uma coisa, eu quero que você diga isso para alguém que está aí na sala, no quarto, ou em algum lugar nesse momento tão precioso da igreja. Eu quero que você diga isso. Se você estiver sozinho, diga isso para você: não há nada que Deus permita que vivamos que Ele já não nos tenha preparado antes. Eu vou repetir isso para alguém. De repente você não precisava ouvir tudo que foi dito até agora, mas isso é a resposta para o teu coração. Não há nada que Deus permita que vivamos sem que já nos tenha preparado antes. Há um preparo de Deus antes, há uma preparação de Deus antes. Naquele mesmo instante, o partido dos sacerdotes e líderes religiosos estava reunido numa sala do sacerdote principal, chamado Caifás, conspirando para prender Jesus com discrição e matá-lo. Eles disseram, eles decidiram não agir durante a semana da Páscoa, Não queremos ser responsável por um tumulto, disseram. Jesus estava em Betânia, ouça isso por favor. Jesus estava em Betânia, convidado de Simão o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e derramou sobre a sua cabeça. Não há nada que Deus permita que vivamos sem que Ele não nos tenha preparado antes. Entenda, Jesus só vai ser preparado porque Ele não alterou a liturgia do dia. Por mais que daqui a 2 dias eu viva a Páscoa, eu não vou me deixar ser influenciado antes. Eu vou manter o ritmo da vida normal. Ele é convidado a participar de um jantar. Jantar. Ele vai sentar à mesa. Quem se assenta na mesa, entendendo que a Páscoa daqui a 2 dias, só quem tem o controle, o equilíbrio, a certeza que o meu hoje não pode ser influenciado pelo amanhã. Eu vou viver hoje, eu vou sentar à mesa hoje, eu vou comer hoje, eu vou festejar hoje, eu vou jubilar hoje, eu vou dar grito hoje, eu vou glorificar hoje, eu vou orar hoje, eu vou abraçar hoje, eu vou visitar hoje, eu vou estar à mesa em de comunhão hoje. Eu não me altero daqui a 2 dias. A dor vai vir, mas antes que ela venha, eu vou mantendo o ritmo da minha vida, e daqui a pouco há um preparo de Deus. Alamaia. Uma mulher entra, um frasco de perfume, e o prepara. Se ele se deixasse levar pela Páscoa daqui a 2 dias, ele não aceitaria o convite de um jantar. Coisas tão normais da vida, um jantar. Coisas tão normais da vida, um café. Coisas tão normais da vida, um sentar à mesa. Coisas tão normais da vida. Se ele não aceitasse o café, se ele não aceitasse a janta, se ele não aceitasse a refeição, se ele não aceitasse um bolo, se ele não aceitasse o convite, ali, naquele lugar da suposta não aceitação pelo convite, ele não seria preparado. Quando você permite que as coisas normais aconteçam e você não altera nenhum tipo de percurso a produção do seu dia, entenda, Deus está reservando um tempo de preparo. Eu ouso em dizer, nada que a igreja tem vivido hoje é surpresa. Deus já nos preparou antes. Eu vou repetir, lembra daquele culto aonde Deus tomou, aonde a unção desceu, aonde Deus te encheu? Era Deus te preparando para esse tempo. Deus não perde batalha, Deus não é pego de surpresa. A igreja não foi pega de surpresa, houve uma preparação antes. Aleluia, aleluia. Ao ver a cena, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por um bom preço, um dinheiro, e distribuído aos pobres. Preste atenção. Jesus percebeu o que estava acontecendo e interferiu. Por que vocês estão incomodados? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Entenda, alguém acabou de fazer algo maravilhoso para outro alguém, e esse outro alguém só está recebendo algo de tão maravilhoso porque ele não alterou o seu dia. Se você permitir que a sua Páscoa daqui a 2 dias altere o seu dia de hoje, você vai não viver algo tão maravilhoso que alguém tem reservado por Deus para você. Existe algo maravilhoso reservado no percorrer do seu dia. Não altere o curso, não mude a liturgia, faça tudo do mesmo jeito que você vem fazendo, continue se mantendo, porque a qualquer momento Deus lhe fará viver algo maravilhoso. Tem alguém reservando algo maravilhoso para você? Eu ouso dizer, e que os céus me tome nesse momento, e que todos que estão conosco agora sejam por testemunhas. Assim diz o Deus dessa casa: eu tenho reservado alguém com um frasco de perfume muito valioso. Não permita que o dia seja alterado. Ah, daqui a pouco há de aparecer alguém dizendo: eu reservei esse frasco para esse tempo, eu preparei esse perfume para esse tempo. Não é sobre quanto será vendido, é sobre o quanto será derramado. Não é sobre uma venda, é sobre uma entrega. Não é sobre um balcão onde se estende esse vaso por mercadoria, é sobre um derramar. É sobre um derramar, é sobre um derramar precioso. Eu vou lhe dar alguns segundos para você celebrar. Enxugue as lágrimas. Deus tem reservado alguém com um vaso, com um perfume caríssimo. Levanta a tua cabeça. Deus tem reservado alguém com um vaso, com um perfume caríssimo. Daqui a pouco ela entra na casa, daqui a pouco ela vai entrar no teu cenário. Aleluia! Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, quando ela derramou perfume sobre o meu corpo, estava na verdade me ungindo para o meu sepultamento, estava na verdade me ungindo, estava na verdade me preparando. Deus, não permita que nós vivamos nada que Ele já não tenha nos preparado antes. Quando ela ungiu o meu corpo, ela estava me preparando. Quando ela, na verdade, trouxe o perfume e derramou sobre a minha cabeça, ela estava me ungindo. Quando você não altera o seu dia, alguma coisa acontece de precioso. Deus tem reservado. Por que que o texto vai dizer, na versão que eu leio: tenham certeza de uma coisa, como é bom isso, como é bom. A gente se manter com certezas. Como é bom, como é bom aquilo que temos como a nossa certeza não mudou. Tenha certeza, tenha certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. No primeiro dia da semana, dos pães sem fermento. Os discípulos vieram até Jesus perguntando: onde queres que preparamos a ceia da Páscoa? Está chegando, gente. Ele disse: entrem na cidade e vão a um certo homem e diz: o mestre diz, a minha hora está próxima. Eu e meus discípulos planejamos celebrar a ceia da Páscoa na sua casa. E os discípulos seguiram a instrução de Jesus. Isso é maravilhoso. Os discípulos seguiam as instruções de Jesus ao pé da letra. Prepararam a ceia da Páscoa. Depois do pôr do sol, ele e os seus doze estavam à mesa. Durante a ceia, ele disse: tenho algo difícil, mas importante. É difícil, mas é importante. Não é porque é difícil que perdeu a importância. É difícil, mas importante, para dizer para vocês: um de vocês vai me trair. Eu acho essa mesa incrível. Eu acho a imagem dessa mesa magnífica, porque tem lugar para todo mundo à mesa. Não há distinção. Tem parâmetros, tem critérios, tem princípios, tem base, ok. Mas dá para você olhar para essa mesa e ver que todos estão sentados nela. Sempre há espaço para quem quiser sentar. Quem está dizendo a todos que estão sentados à mesa é o dono da mesa. Ele está dizendo: um de vocês vão me trair. Então um que está sentado à mesa com Jesus já programou estrategicamente a traição, mas nem por isso ele saiu da mesa. A mesa é para todos. Ele está sentado à mesa e de repente ele olha para todos dizendo: um de vocês. Na mesa não há acusação, não há apontamento na mesa, não há expulsão da mesa. Por mais que ele, Jesus, saiba que um deles há de trair, ele não aponta, ele não determina em imagem para que todos olhem para aquele indivíduo que ele sabe que vai o trair. A mesa é a oportunidade de reflexão. A mesa é a oportunidade de olhar para dentro, de fazer avalias, de pesar a vida. Peraí, ele sabe que eu vou trair, e mesmo assim ele me pôs sentado à mesa junto com ele. Então repense a sua atitude, repense as suas ideias, veja se vai valer a pena manter-se no projeto que você já colocou no seu coração, que é absolutamente contraditório à mesa. Vai valer a pena continuar a fazer o que você vem fazendo, ou agora é hora de você refletir e entender que não há valia, não há peso de honra nisso? Reveja a sua vida. Ele te pôs sentado à mesa, ele não te expôs à mesa. Ele te pôs sentado, ele não te expôs ao sentar. Ele te pôs sentado. Te pôr sentado é uma coisa, te expor sentado é outra. Ele não está te expondo, ele te pôs à mesa para dizer: e aí, vai concluir ou vai repensar na vida? Um de vocês vai me trair. Chocados, começaram a dizer uns aos outros: eu não. Jesus respondeu: serei traído por alguém que come sempre comigo. Essa é uma expressão incrível. E o filho do homem sofrerá a dor da traição. já prevista nas Escrituras, já prevista nas Escrituras, até aí. Ouça-me, até aí, nenhuma surpresa. Mas ai do traidor, do filho do homem, melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, afirmou: eu é que não sou. Jesus disse: você sabe que é você. É interessante, durante a refeição, depois de tomar o pão, abençoá-lo, Jesus o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: eu amo essa parte, eu amo essa parte. Jesus pega o pão, tendo dado graça, o partiu. Isso faz parte da vida da minha família. Ele pega o pão, ele dá graça e ele parte. Ele não parte para depois da graça, ele partiu depois, deu graça. Ele parte depois que deu graça. Primeiro ele dá graça, depois ele parte. Ser partido é doloroso demais. Como sendo a gente esse pão na mão dele, em que ele dá graça, mas depois ele parte, a gente só suporta o que estamos suportando. Não é porque somos bons, é porque ele deu graça antes. A gente só suporta a dor de ser partido, não é porque oramos demais, é porque ele deu graça antes. A gente só está firme do jeito que ele quer que estejamos, não é porque nós somos bons, é porque ele deu graça antes. A graça dele nos alcançou antes que a mão dele nos partisse. Aliás, ele só parte o pão depois de dar graça. Primeira graça, depois ele parte. E a gente aguenta simplesmente porque ele deu graça. Eu vou encerrar aqui. Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. A partir do versículo 31 em diante é o cenário do Getsêmani. É o cenário de uma prensa. Mas entenda, e eu encerro. Ele foi para um jardim e disse aos seus discípulos: fica aqui enquanto eu vou mais adiante orar. Levando Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: essa tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se no chão, orando: meu pai, se há algum meio, livra-me. Afasta esse cálice de mim, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu preciso terminar aqui. Quando voltou os discípulos, encontrou os três dormindo e disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por uma hora. Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação. Antes mesmo de perceber o perigo, uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou-os a segunda vez e orou de novo: pai, se não há outro jeito a não ser beber esse cálice até o fim, estou pronto, seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos dessa vez. Deixou-os dormindo e pela terceira vez, guarde isso, pela terceira vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles, outra vez disse: vocês vão dormir a noite toda, minha hora chegou, o filho do homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, o traidor chegou. Interessante é que ele vai orar por três vezes, e eu encerro aqui. Ele vai orar por três vezes, tentando, sabe, tem como mudar? Eu tenho que beber mesmo esse cálice? E todas as vezes que ele ora, ele termina dizendo: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Mas a terceira vez que ele vai orar, ele utiliza-se de uma palavra que me fez pensar: eu estou pronto, eu estou pronto. Quando você entender que a sua Páscoa chegou, não permita que o seu dia de Páscoa faça com que você deixe de orar. É a única ferramenta que me faz estar pronto para viver o que Deus quer que eu viva. Não adianta eu protestar, não adianta eu brigar, não adianta eu bater panela, o que seja, eu preciso orar. E na medida em que eu oro, eu sou preparado para entender que eu preciso viver isso. Não tive como fugir, simplesmente chegou o dia. Ele termina uma das orações dizendo: estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto. Quando você entende que a oração te torna pronto, e pronto aqui é suportar o processo, é entender o processo, é viver aquilo. Eu quero que você abaixe a sua cabeça aonde você está. A igreja tem vivido dias difíceis demais, porém somos igreja, temos um dono, e como propriedade dele, ele já preparou toda a nossa estrutura. Quando no processo ele nos construía ao bel prazer dele, nós somos regidos por ele, orientados por ele. Nosso fundamento está nele, a nossa base é ele. Construímos o que foi construído a partir dele, justamente nele. Todo material de construção foi jogado na rocha, sopra os ventos, correm as águas, e nada vai nos abalar. Construímos a casa na rocha, casa morada dele, aonde ele se assenta e governa. aonde é adorado, glorificado, exaltado, magnificado. Casa que foi aberta para a manifestação da glória dele e não glória de homens. O dono da igreja há de mantê-la em pé para a glória do seu próprio nome. O sangue nos ombrais, e o Cordeiro está dentro da casa. A maior referência que aquela casa tem o Cordeiro dentro é o sangue do lado de fora. Por mais que busquemos em nós qualquer tipo de capacidade para tentar administrar isso, não há em nós capacidades nenhuma. Nós somos dependentes exclusivamente de ti, ó Deus. Tu és a nossa rocha, tu és a coluna de fogo durante a noite, tu és a nuvem que nos acompanha de dia, tu és o vento que abre o mar, tu és a voz que acalma a tempestade. Dependemos de ti, ó Deus, dependemos de ti. Para quem iremos nós, se só o Senhor tens a palavra de vida eterna? O Senhor é o nosso pastor, o Senhor não faltará. Estamos escondidos em ti, debaixo das tuas asas. Estamos entregues ao esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós estamos descansados, ó Deus. Nenhum mal sucederá a nós e nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque existem anjos debaixo de ordem do Senhor para guardar o ir e vir, para proteger a nossa cabelinha. Presença de Jesus, presença de Jesus, presença de Jesus, mova os céus a favor da nossa terra. Há uma confusão na nossa cabeça, é muita informação, mas que a nossa cabeça seja invadida pelo pensamento do céu, pela mente de Cristo. Renova os nossos dias como dantes, que essa semana, ó Deus, que essa semana que inicia seja uma semana de boas notícias. A igreja está mais viva do que nunca. Espírito Santo, vai a essa casa agora. Toca nesse pai de família agora. Toca nessa dona de casa agora. Toca nos filhos, ó Deus, traz renovo para essa família agora, traz renovo para dentro dessa casa agora. Toca, toca, toca agora, Espírito Santo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome daremos glória, honras e louvores. Não é sobre nós, é sobre o Senhor dos exércitos. Essa não é guerra, essa guerra não é nossa, essa guerra é sua. Mostra o teu poder a favor do teu povo, se revela mais uma vez, não porque merecemos, mas essa é a tua graça, favor que não se merece. Deus, invada as casas com teu poder agora, fale em línguas, converse com Deus em línguas, seja batizado em línguas, renova Espírito Santo, renova famílias, renova casamento, renova os filhos. É Eremiácia, nos rendemos, nos prostramos, nos entregamos, nos convertemos mais uma vez. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, perdoa a ausência, perdoa o questionamento, perdoa a murmuração, perdão. Jesus, 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 se o inimigo vier contra nós como corrente de muitas águas, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Levanta a bandeira, levanta a tua bandeira, levanta a tua bandeira em cada bairro do Rio, levanta a tua bandeira no Rio, levanta a tua bandeira em cada cidade do Brasil, levanta a tua bandeira em cada bairro, levanta a tua bandeira em cada cidade, levanta a tua bandeira em cada estado, levanta a tua bandeira no Brasil, levanta a tua bandeira, seja glorificado pela tua igreja. Nós não vamos nos esquecer nunca. O Senhor é um Deus que fez, o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que vai continuar fazendo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda e nós não mudaremos também. Jesus, 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 cura essa mulher agora. Jesus, cura essa mulher agora. Jesus, cura essa mulher agora. Jesus, toca no corpo dessa mulher agora. Que o teu fogo queime essa enfermidade agora. Agora, receba o fogo do Espírito Santo no teu corpo agora. Seja curada agora. Seja curada agora. Seja curada agora. Jesus, 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 que é isso? Era barada catarabai. Espírito Santo, Espírito Santo, está acontecendo alguma coisa. O Espírito de Deus está colocando dentro da minha alma. É semana de resposta. Tarabacataramacharabacataramaya. É semana de resposta. Suportamos até aqui, aguentamos até aqui. O Espírito de Deus está comunicando ao meu espírito. É semana de resposta. Orabahas, orabakataramahas. É semana de resposta. Todo principado recue, toda potestade recue,
hostes, dominadores, demônios, recuem, 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 toda praga, recua, recua, o Senhor levanta a bandeira contra qualquer tipo de praga, agora, agora, Jesus, que é isso? Ora barras, ora babacatarabas, solta a tua voz, vá para a varanda, fica em pé na sala, fica em pé no quarto, levanta a tua voz e diga: acabou o teu reinado, acabou o teu reinado, acabou o teu reinado, a nuvem recua, recua, recua.